Não posso esquecer disso, né? Senão... Enfim. Então, boa tarde, Guilherme, Paulo, os dois. Ah, não, tem mais participantes agora, o Daniel também, tá? E hoje nós vamos abordar, então, o bloco LSTM, como eu já evidenciei no e-mail do convite. E a semana que vem nós vamos dar uma reduzida aí na quantidade de tópicos, até porque é a semana em que eu lançarei a primeira atividade, primeiro projeto computacional. Eu iria fazer isso hoje, mas por várias razões, inclusive pela própria dinâmica do curso, né, como a semana que vem é mais leve, então ela permite que eu dedique parte das aulas de dúvidas, tanto da quarta como da sexta-feira, para comentar sobre o primeiro projeto computacional, né? Que nada mais será do que colocar vocês em contato com implementações práticas vinculadas a essas técnicas que a gente está vendo, né? Vamos trabalhar com classificadores de imagens, começando com classificador linear, passando por uma máquina de aprendizado extremo, MLP, rede neural convolucional, e também vamos, se der tudo certo, nós vamos incluir uma aplicação envolvendo predição de séries temporais. Então, vai ser classificação de imagem, predição de séries temporais para poder contemplar a parte de redes neurais recorrentes também, tá? Então aguardem aí para a primeira atividade semana que vem, quando vocês já vão estar assim bastante familiarizados com vários aspectos do curso. Hoje eu assisti também a aula. Eu preciso assistir as minhas próprias aulas porque já faz um tempinho que eu as preparei, né? Eu assisti essa aula do correspondente à parte 3 e entendo que tem pouca coisa que eu possa complementar ali, mas vamos lá. O que eu vou fazer sempre é tentar evidenciar aquilo que, na minha visão, está ainda carente, né? Nessa parte 3, chamado bloco LSTM, Long Short Term Memory, né, eu comento que é fundamental o tópico 5, né? Isso para alunos, no caso era um curso de pós-graduação, alunos que não necessariamente fizeram a parte de sistemas dinâmicos, né? Mas vocês, todos os alunos do nosso curso aqui, são alunos de engenharia, né? Ou engenharia elétrica, diurno, noturno, ou engenharia de computação, ou engenharia de automação e controle, tá? E, portanto, no caso de vocês, não é tão fundamental assim o tópico 5, mas eu vou cobrir alguns aspectos dele, né? Inicio por aqui. Aqui, para aqueles que estão acompanhando o nosso curso devidamente, dá para ver aqui, tirando essas realimentações aqui, isso aqui é uma MLP, é uma rede neural com uma camada de entrada, uma camada intermediária e uma camada de saída, tá? Se eu fizer essa realimentação criando o que a gente chama de camada de contexto aqui, né? Vou ter que pôr um atraso para o sinal para ele chegar aqui no próximo instante, tudo bem? Eu implemento, e se eu mantiver as funções de ativação desses neurônios como sendo a identidade, função linear, né? Eu implemento com essa rede neural, com esse fluxo aqui, que já é conhecido de vocês, né? A menos essa realimentação que apareceu agora. Eu implemento qualquer sistema dinâmico linear, portanto, isso aqui é um modelador universal de sistemas dinâmicos lineares. Nossa, professor, mas como que eu sei disso? Ora, o mapeamento de entrada e saída dessa figura que está no slide 50 da parte 1 do tópico 5 do curso de redes neurais, né? IA353, ele produz como comportamento de entrada e saída x de k mais 1 igual a x de k mais b u de k, que é a equação clássica na representação por espaço de estados, que eu acredito que aqueles alunos que já fizeram disciplinas na linha de análise de sistemas e controle já viram, tá? E aqui seria a equação de saída, né, formada por essa parte final aqui. Então, aqui a gente implementa a equação de estado de um sistema dinâmico linear, e aqui a gente implementa a equação de saída. Portanto, sabedores que somos, que a representação por espaço de estados é a mais geral e a mais completa para modelar matematicamente sistemas dinâmicos lineares, né? Todo sistema dinâmico linear matematicamente representável adquire essa forma aqui. Então, essa rede neural é um aproximador universal de sistemas dinâmicos lineares, né? Então, isso não está dito na videoaula que a gente liberou lá na página do curso. Não está dito explicitamente, né? E se eu quiser falar de sistemas dinâmicos não lineares, né, eu tenho que ir para essa arquitetura aqui, que essa sim é trabalhada lá naquele material que a gente já vai para ele daqui a pouco, né? Então, eu tenho uma realimentação do estado interno da estrutura para se compor a entrada, né? Essa função f é não linear, assim como essa função h, né? Então, esse tipo de modelo aqui representa qualquer sistema dinâmico linear. Não linear, agora digo, tá? Qualquer dos matematicamente representáveis, né? Isso é sempre importante. Ou seja, deve existir alguns sistemas dinâmicos aí que não são matematicamente representáveis, né? Daqueles que são matematicamente representáveis, essa formulação abarca todos os sistemas dinâmicos não lineares matematicamente representáveis, para algum F, algum H. Mais uma vez, professor, eu tenho que dizer quem é F, quem é H? Não. Você tem que fornecer amostras de entrada e saída, de U e Y, por exemplo, tá? E durante o aprendizado, a máquina vai conceber os mapeamentos F e H que vocês estão vendo aqui, tá? Porque se ela não fizer isso, pode não ser a única proposta de FH, do par FH, mas se ela não fizer uma boa síntese de FH, o erro não cai na saída, ou seja, o par, o Y, não vai ser reproduzido pela máquina. Tá? Isso é um computador analógico, isso é um neurocomputador, tá? E tanto que nesse tópico 5 a gente fala bastante de computação analógica, porque vocês, quem estudou circuitos elétricos, entende o que eu estou falando. Um computador analógico era implementado na forma de um circuito elétrico, com capacitores, indutores e resistores, e, portanto, implementava um sistema de equações diferenciais. Tá? Aqui nós temos um sistema de equações à diferença, apenas eu estou discretizando a dinâmica. Certo? Então, esse é o tipo de, isso que a gente chama de rede neural recorrente, pela presença dessa realimentação aqui, de informação, né? Essa realimentação dificulta bastante coisa na hora de eu ajustar parâmetros do F e do H. O F e o H pode ser uma MLP também, tá? E agora não, com funções de ativação não lineares, né? Só preciso um mapeamento não linear aqui e outro mapeamento não linear aqui, tá? E aqui eu tenho o que a gente chama de memória interna da máquina, né? Que é o estado, o buffer que armazena o estado, certo? E, na verdade, você pode falar aqui também, né? Nesse ponto aqui, você tem o estado interno da máquina, né? Nós precisamos caracterizar bem esse conceito de estado. E vamos lá, isso eu falo na videoaula, mas eu vou dar um outro exemplo aqui, um pouco mais didático, né? Talvez um pouco mais dramático também, né? Então, às vezes, você tem um certo amigo e faz uma brincadeira com ele entra na brincadeira, dá risada e tudo legal, né? Tipo, você tira sarro dele, porque ele está vivendo um momento ruim e você salienta aquele aspecto e ele vai pelo lado do bom humor, né? Por outro lado, num outro momento da vida dele, ele vai reagir agressivamente ao mesmo tipo de brincadeira, tá? Então, como que é possível que a mesma pessoa, para nós isso até é comum, mas vamos lá. Como é possível que a mesma pessoa, com o mesmo estímulo de entrada, produza saídas diferentes, né? E isso é possível porque ele está num estado de humor diferente. Então, o estado de humor da pessoa, né, que recebe duas provocações ali, né? Uma hora ele vai reagir de um jeito, outra hora de um outro jeito, né? Ele está num momento ruim da vida, mas ele pode estar bem-humorado ou mal-humorado, tá? Então, se a gente olhar esse meu exemplo aqui, olhar o ser humano como um sistema dinâmico, né? Eu tenho que caracterizar ali o seu estado interno e ele é um sistema sujeito a estímulos do exterior, né? E, de fato, nós somos, é possível pensar assim, né? Nós não somos máquinas necessariamente, embora isso é uma questão filosófica aí a ser discutida, né? Se nós somos como máquinas, que é aquela questão, né? Será que a mente é totalmente representado pelas moléculas e pela parte assim atômica, ou tem algo mais, né? Enfim, não cabe discutir isso aqui. Agora, de fato, o corpo de um ser vivo é um sistema dinâmico, que tem um estado interno e tem que é uma memória do que aconteceu com o sistema até o momento atual, né? Então, vamos definir isso agora de uma forma mais característica, né? Então, eu posso falar do estado da economia de um país, do estado físico de um atleta, do estado emocional de um paciente e assim por diante. O que é o estado, então? É um conjunto de atributos ou variáveis que resumem, sintetizam, sumarizam o que aquele sistema apresenta naquele momento, né? E mais, sumariza o quê, professor? Todo o histórico, né? Tanto que, se vocês olharem aqui para essa equação que eu estou mostrando no slide 51, desse mesmo tópico 5, IA353, né? Parte 1, vocês vão ver que o próximo estado depende apenas do estado atual e da entrada externa, do estímulo externo. A equação matemática está me dizendo isso. O próximo estado não depende de nada que ocorreu de T para trás. Ele só depende do T para frente, tá? Então, se eu conheço o estado atual e os usos, as entradas externas daqui para frente, eu consigo determinar a trajetória do sistema, tá? Então, mais uma definição de estado. O estado não só caracteriza todo o sistema no instante atual, como ele resume tudo o que aconteceu com o sistema no passado, de modo que eu não preciso recorrer a essa história passada para poder entender o comportamento do sistema no futuro, tá? Vou usar mais um exemplo um pouco estranho aqui, mas mais para dramatizar novamente e fixar esse conceito para vocês, né? A quantidade de gordura que eu tenho na minha barriga, né, assim, reflete todo o meu padrão, os meus hábitos alimentares, né? Então, qualquer coisa, se eu me alimento, se eu ingiro mais calorias do que deveria, ou do que consumo, vamos colocar sem esse negócio de dever ou não dever, né? Então, se eu ingiro mais energia, né, mais calorias em termos de alimentos do que eu consumo, né, eu vou acabar armazenando essas calorias na forma de gordura, e particularmente na região abdominal, não apenas, tá? Mas, enfim, então o diâmetro da minha cintura integra tudo que aconteceu de consumo e ingestão de energia na minha vida. Não tem como, né? Não aparecer isso, né? Então, se eu me alimento com menos calorias do que eu consumo, eu vou perder diâmetro na cintura. Se eu me alimento com mais calorias do que eu consumo, eu vou ampliar o diâmetro da minha cintura. Então, o diâmetro da cintura é uma variável de estado, vamos dizer assim, porque ela resume o histórico que está acontecendo com o sistema, tá? De novo, é uma aproximação, é um exemplo, como falei, mais para fixar o conceito, tá? Mas é fundamental para entender redes recorrentes, né? Lembrar que elas são sistemas dinâmicos que têm um estado interno. E o que é esse estado interno? É uma memória, um buffer que guarda valores de variáveis. E essas variáveis são o quê? Elas são caracterizadoras do sistema e elas carregam em si, no valor que elas têm no instante atual, todo o histórico que o sistema passou até aquele momento. Tá? Então, se uma pessoa está num estado emocional assim, à flor da pele, né? Isso é um cenário criado por uma série de estímulos que trouxeram a pessoa àquele estado emocional. Tá? E, portanto, eu não preciso desse histórico passado a partir do momento que eu saiba qual é o estado do paciente. Tá? Tudo bem, o exemplo de pessoas ou de seres mais complexos, né? Fica um pouquinho complicado porque a gente não consegue modelar tudo o que acontece. Eu precisaria entrar... Por isso que também é complicado, vamos entrar numa outra celeuma aqui, mas vale, né? Vamos falar de teletransporte, tá? Independente de ser uma possibilidade ou não, vamos falar em termos de definição. O que é o teletransporte? É eu conseguir me remontar exatamente como eu sou num outro lugar, sei lá, em outro planeta ou em outro ponto da face da Terra, tá? Claro que a interpretação que eu vou dar aqui é meio mecanicista, meio newtoniana, né? E a gente deveria levar em conta aspectos mais quânticos, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos lá, só para ilustrar também, né? Sob essa perspectiva de sistema dinâmico e de estado interno, né? Se existe mesmo, né, o estado de todas as minhas células e elas refletem o histórico da minha vida. Tá? Se eu conseguir ler o estado de todas as minhas células, né, e transmitir, por exemplo, por uma comunicação sem fio, né, e tiver um sintetizador de células lá no Japão, né, ele, ao ter acesso a todos os estados internos das minhas células, né, ele pode me remontar lá no Japão, exatamente como eu sou aqui. E mais, ele pode me remontar a qualquer momento. Quer dizer, o instante T em que foram lidos esses estados, né, pode congelar e voltar o clock a caminhar, sei lá, daqui 100 anos ou 1 milhão de anos, né? E se eu for remontado daqui 1 milhão de anos, é como se esse tempo não tivesse passado, né? Então, isso é importante também, né? Se você para de atualizar o estado de um sistema, o tempo para também, ok? Isso também é a beleza da simulação computacional de sistemas dinâmicos usando o clock do computador, né? Você tem pleno controle sobre a atualização do estado e alguma coisa assim. Então, deu para entender? Esse conceito de estado é fundamental, eu exemplifiquei aqui de vários modos, falei dessa questão do teletransporte, né? Sob uma perspectiva mais newtoniana, né? Sem entrar em detalhes lá do mundo quântico, do mundo nano, né? Mas acho que deu para entender, né? Se eu tivesse uma memória capaz de armazenar tudo que está acontecendo nas minhas células e um sistema sintetizador de células que copiam esses estados memorizados, né? Eu posso me remontar a qualquer momento, em qualquer lugar e quantas vezes eu quiser. Inclusive, se eu posso fazer tudo bem, de novo, o teletransporte, um mecanismo quântico, né? Ele não permitiria uma duplicação, eu me remontar duas vezes em dois locais diferentes, tem uma certa ligação entre eu aqui e eu em qualquer outro lugar, mas não vamos entrar muito nesses detalhes não, que não vem ao caso, tá? Agora, Sob a perspectiva de sistemas dinâmicos que vocês devem ter estudado já nos cursos de controle, e o que nós vamos trabalhar aqui com as redes recorrentes, né? Os estados estão muito bem caracterizados, são vetores de variáveis ou discretas ou contínuas, né? Com uma dimensão bem definida, tá? E portanto, tudo que eu estou falando aqui, que o estado descreve completamente a natureza do sistema, e eu não preciso de nada do passado do sistema, vale perfeitamente, tá? Então, olhem bem para esse cenário aqui, entenda que uma rede recorrente requer essa realimentação interna, não é a única arquitetura possível, mas é essa que a gente vai usar, né? E ao implementar essa realimentação interna, várias coisas acontecem. O treinamento, né? O ajuste das conexões sinápticas que vão me levar a um certo F e um certo H fica mais desafiador. O gradiente só pode ser calculado aproximadamente. Nós não vamos entrar nesses detalhes aqui, tá? Vai haver um buffer, uma memória interna, né? E com o bloco... Isso aqui não é o bloco LSTM, né? E o bloco LSTM, surgido aí em 1997, mas que ganhou mais ênfase agora nos últimos anos, né? Vem responder um problema que... uma demanda, né? Vem atender a uma demanda que esse sistema aqui, mesmo sendo muito poderoso, né, para representar dinâmicas, né, não conseguia responder, que é o seguinte, tem aplicações onde eu quero que essa minha memória interna aqui, que é o meu vetor de estado X, né, alguns elementos dele sejam esquecidos rapidamente, ou seja, a memória se desvaneça rápido, tá? E outros elementos sejam preservados por longo prazo, né? Veja o nome do bloco, Long Short Term Memory, memória de prazo curto e longo, tá? Então, com essa estrutura aqui, eu tenho esse problema. Normalmente, ou eu implemento uma memória de longo prazo com essa estrutura, ou uma memória de curto prazo. E para todas as variáveis, né? E eu quero, ao mesmo tempo, algumas variáveis sendo armazenadas por longo prazo e outras por curto prazo. Então, deu para entender que... Por quê, professor? Por exemplo, vou falar aqui de processamento de linguagem natural, né? Se você tem uma frase longa que você tem que usar um adjetivo para qualificar o sujeito da frase que já foi falado umas 7 palavras atrás, né? Se você não guardar a informação que o sujeito é masculino ou feminino, pelo menos na língua portuguesa, né? Como é que você vai flexionar o gênero do adjetivo? Então, você tem que ir preservando a informação do gênero, do sujeito, da frase, para poder adequadamente flexionar em gênero o adjetivo que só vai vir agora, tá? Então, essa informação sobre o sujeito, eu posso precisar dela em curto prazo, em médio prazo ou em longo prazo, tá? Na língua alemã, por exemplo, o verbo é sempre a última palavra da frase. Então, eu falo tudo, falo sujeito, objeto, os qualificadores, e você não sabe se você está amando ou odiando aquela situação, porque o verbo amar, o verbo odiar, só vai aparecer no fim, tá? Então, processamento de linguagem, na verdade, tudo que envolve sequência temporal, né? Informação que vem numa sequência temporal, como fala, qualquer coisa que envolve texto, né? Séries temporais, e muitas outras aplicações aí na literatura, né, tem esse problema. Algumas informações eu preciso preservar por longo prazo e outras não. E a pergunta é, né, nós já sabemos como implementar memória interna. Agora, como implementar memórias internas em que você tenha controle direto sobre o prazo em que elas vão ser preservadas, aí já são outros 500, tá? Acho que não tem Aqui, só para mostrar outras arquiteturas de redes recorrentes, só para ver algumas figuras, né? Vocês veem que elas variam, elas não são coincidentes, mas todas elas têm esse sinal que é um feedback, né? É uma realimentação de alguma coisa, ou da saída, ou das memórias internas, tá? Aqui nós vemos uma arquitetura bastante interessante, que se parece com a máquina de aprendizado extremo que a gente viu, né? É o equivalente, na verdade, à máquina de aprendizado extremo. Vamos lá, deixa eu só explicar um pouquinho. Eu estou no slide 56 aqui, para quem vai só acompanhar o áudio depois, né? Daqui a pouquinho eu vou dar uma paradinha para perguntar sobre dúvidas, mas vamos lá. Antes de falar do bloco LSTM, eu não comecei a falar do bloco LSTM ainda, tá? Então, essa chama-se EquiState Neural Network. Ela é uma rede neural recorrente, onde essa parte marcada em cinza contém realimentações, como você está vendo aqui, e ela que produz dinâmicas para o sistema, tá? É uma espécie de computação de reservatório, que em inglês a gente chama Reservoir Computing, tá? Então, qual que é a lógica dessa arquitetura? Você não treina esses pesos chamados Win, você não treina esses pesos W, você sintetiza a partir de algumas regras, tá? Portanto, você gera arbitrariamente dinâmicas, né? Um reservatório de dinâmicas para sua rede, e você só vai treinar o Wout. Vocês perceberam a semelhança com as máquinas de aprendizado extremo, onde você só ajusta os pesos da camada de saída? Que a gente viu na última aula de dúvidas, acredito. Então, aqui de novo, se você sabe que é desafiador treinar esse W aqui, e tudo que vem para trás, por exemplo, o Win, então você fixa com a expectativa de que o reservatório de dinâmicas aqui contém uma riqueza adequada, e daí você joga para o projetista, ou para a própria máquina que vai aprender, a seguinte tarefa: se vira com as dinâmicas do reservatório, né? Você precisa de um certo comportamento dinâmico? Então faça uma combinação linear ou uma combinação não linear dessas dinâmicas do reservatório. Se vira, tá? Faça o melhor que você pode, né? Certo? Isso é muito de engenharia, né? Nós, como engenheiros, nós vamos ter um conjunto de ferramentas à nossa mão e vamos enfrentar problemas, né? E dada a natureza do problema, nós vamos olhar aqui, espalhar as ferramentas sobre a mesa e tomar decisões, né? Quais são as ferramentas que mais me auxiliam na resolução daquele problema? Podemos até chegar à conclusão: não, para esse tipo de problema, eu não tenho aqui nenhuma ferramenta capaz de resolvê-lo. Mesmo aproximadamente, né? É uma possibilidade, mas normalmente a gente se vira, né? Não tem um martelo e preciso pregar um prego, mas tem um sapato com uma sola dura, né? Pronto, a sola do sapato vai ser o martelo que vai bater o prego, tá? Não é a mesma coisa, mas se vira, né? A gente se vira para resolver, tá? Então aqui esse tipo de conceito chamado computação de reservatório é isso, né? Eu não quero ter a missão de ajustar os pesos das camadas recorrentes, e sei que o Wout aí gera um problema de otimização linear, que é muito mais simples, escalável, como vocês vão ver no projeto computacional daqui a pouco, né? Então, eu vou gerar arbitrariamente as dinâmicas e falar para a máquina: agora, olha, dadas as demandas do problema que você tem que resolver, né? Então, aqui, dinâmicas disponíveis, né? Arbitrárias e disponíveis. Faça o melhor que você puder com elas, né? Nossa, professor, mas que coisa mais estranha. Não tem nada de estranho, né? Eu, quando estou coordenando uma equipe de projeto, é a mesma coisa. Eu tento extrair o melhor possível da minha equipe para maximizar o atendimento das demandas do projeto, né? Um treinador de qualquer equipe coletiva aí, de esporte coletivo, idem, né? Ele vai pôr as pessoas nas funções de acordo com suas habilidades, tentando tirar o máximo de cada um. que pode ser insuficiente, tudo bem, tá? Mas é aqui também, a dinâmica arbitrária, eu fazer o melhor que eu posso pode ser insuficiente, mas é o melhor que eu posso, tá? Então, entendamos esse conceito de... Por que, professor, o senhor está falando especificamente da eco-state neural network? Porque quem tem que sintetizar algum tipo de comportamento dinâmico e não quer usar essas arquiteturas mais avançadas que a gente vai ver agora, né? O custo-benefício dessa arquitetura chamada eco-state network, né? Que eu estou ilustrando aqui no slide 56, a parte 1, mas que ela é coberta integralmente na parte 3 do tópico 5 do curso de redes neurais, né? Pode ir atrás dessas arquiteturas aqui. Só estou lembrando vocês disso, tá? Então, deixa eu dar uma paradinha aqui. Por enquanto, eu falei do conceito de estado, do conceito de memória de curto prazo e longo prazo, que tem aplicações e que eu preciso implementar isso, né? E agora a gente vai ver como. Mas acho que já ficou claro para vocês que uma rede recorrente é um sistema dinâmico, e ele é um sistema dinâmico porque, ao realimentar a informação, eu tenho que criar um atraso, um buffer, que armazene temporariamente aquele estado interno. E se a rede neural recorrente tem um estado interno, para a mesma entrada externa, né, a saída não necessariamente é a mesma. Isso é importante, né, a gente lembrar disso. Repito, ou em outras palavras, né, uma rede neural que não tem recorrência, ela tem um mapeamento não recorrente, né, toda vez que eu entro com a mesma entrada, ela vai produzir a mesma saída, certo? Já nesse caso de redes recorrentes, a mesma entrada pode levar a saídas diferentes, certo? Então, isso é uma característica fundamental dessas técnicas aqui. Alguém, vou dar uma paradinha aqui, alguém está com dúvidas em relação a isso que eu já falei até agora? Não precisa, me permita só concluir uma outra frase, né? Não precisa assistir os vídeos do tópico 5 necessariamente, né? Como eu recomendei na videoaula e como eu estou falando dele até agora, tá? Mas vocês veem que enriquece, complementa bem os conceitos, tá? O foco é o tópico 8 de Deep Learning, de A353, na sua parte 3, tá? Mas ele tem alguns penduricalhos conceituais nesse tópico 5. Quem quiser e puder, é convidado a complementar o aprendizado assistindo as videoaulas do tópico 5, ok? Dúvidas?
Professor, nas
Fala,
duas
Guilherme.
topologias anteriores que você mostrou, tem um bloco Z-1. O que que esse bloco faz?
Ah, tá. É o chamado segurador de ordem zero, ou atrasador, enfim, é uma notação de transformada Z que a gente usa, né, para sistemas com dinâmica discreta, né? Ele segura o sinal por um instante de tempo. Então, se eu estou num sistema discreto, né, eu estou no instante K, eu vou para o instante K mais um, ok? Então, a informação do instante K que chega nesse bloco Z a menos 1, né, vai aparecer do jeito que ela é no instante K mais 1, entendeu? O instante mudou, mas o atrasador manteve a informação do instante K, tá? Então, é uma forma de eu memorizar por um instante de tempo aquela informação. É um segurador, é um atrasador de um instante de tempo, ok? Então, se tem o z de k menos 1 aqui, eu entro com o x de k, a saída é x de k menos 1. Ele é um atrasador de um instante, tá? É uma notação inspirada em transformada z, mas não significa que... É simplesmente, é o bloco atrasador de um instante de tempo. Professor, mas eu implemento dinâmica contínua ou discreta? Normalmente a gente vai implementar a dinâmica discreta, porque o computador digital é um autômato, né? Um autômato é um sistema dinâmico com dinâmica discreta. Veja, a atualização dos registradores ocorre a cada pulso de clock, necessariamente, né? Então, por causa do clock, o computador digital é um sistema com dinâmica discreta. E ele é um autômato porque não só a dinâmica discreta, como os estados também são, tá? Essa é uma definição de autômato, tá? Não é o único autômato, claro. Bom, mais alguma pergunta, além dessa do Z a menos 1? Bom, então agora nós vamos falar. Oi, alguém? Não, eu que achei que ouviu. A gente vai falar do bloco LSTM de fato, tá? Não, não vou me estender muito, porque a videoaula é curta, tá com 1h30, tudo bem, mas enfim, com 40 minutos de videoaula, vocês já vão estar entendendo bem o bloco LSTM, tá? Então vamos a ele, ao tópico desta parte da semana, né? E aqui então a gente fala um pouquinho do estado do sistema. Eu ilustro a partir de um sistema bastante complexo, que são as variáveis que interferem na definição do preço de uma casa, aqui no slide 3, tá? Eu ponho entre aspas o define completamente, porque a gente sabe que talvez esses modelos aqui não contemplem todas as variáveis, mas também quem já fez curso de sistemas dinâmicos, né, sabe do conceito de polos dominantes, por exemplo, ou de dinâmicas dominantes, de modos dominantes, né? Então, o sistema, por exemplo, é de ordem 7, em termos de dinâmica, né? Mas ele é dominado por uma ordem 2. Então, eu posso aproximadamente estudar aquele sistema como se ele fosse de ordem 2. Ele não é, ele é de ordem 7. Mas os comportamentos dinâmicos de ordem 3, 4, 5, 6, 7 que aparecem ali são incrementais perto da dinâmica de ordem 2. Então, eu aproximadamente posso estudar o sistema como sendo de ordem 2. A mesma coisa aqui, né? Pode ter outras variáveis interferindo no preço da casa, mas essas talvez sejam as variáveis dominantes, né? E o modelo, ele é o mais parcimonioso e o mais completo. Tem um compromisso aí entre completude e parcimônia, tá? Então, é sempre assim que nós, engenheiros, vamos fazer. Nós vamos trazer os problemas para as formulações que nós dominamos, nós vamos simplificar modelos. A gente já fez isso nesse curso, né? O modelo matemático do neurônio é uma simplificação até, digamos, grosseira do modelo matemático, do neurônio, da célula nervosa em si, tá? Mas é uma simplificação que tem um bom custo-benefício, e custo-benefício é com a gente mesmo aqui da engenharia, tá? Aqui eu mostro nessa figura claramente a questão do autômato, né? E vou dizer que nós vamos trabalhar nessa coluna aqui, embora aproximadamente, né? Porque a gente fala que o estado é contínuo, mas o computador digital não consegue representar exatamente qualquer valor real, por exemplo, né? O computador digital só representa variáveis, algumas variáveis racionais, nenhuma irracional, tá? Mas enfim, mesmo com esse porém, né, da quantização numérica necessária aqui, mas nós vamos trabalhar com equações a diferenças o tempo inteiro. Então vamos lá. Se eu tenho um estado, eu tenho que ter um modelo matemático do espaço onde esses estados residem. Então, para aqueles que já se esqueceram disso, né, é importante a gente lembrar que cada estado de um sistema dinâmico é um ponto no espaço de estados. Se o meu sistema dinâmico é de ordem 7, então eu tenho 7 variáveis de estado. Portanto, cada estado do sistema é um ponto no R7, ok? Aqui a gente está vendo um sistema com dois estados. Portanto, nós estamos vendo o R2, que é o plano, X1, X2. Estou no slide 5. Tá? E cada ponto aqui é um estado. E a dinâmica é a lei de variação do estado. Então, essa trajetória que você está vendo aqui, parametrizada no tempo, esse ponto está no instante T0, esse outro no instante T1, e esse último aqui no instante TF, né? Então, a trajetória indica como varia o estado ao longo do tempo. Ela é comandada pela dinâmica do sistema, que eu repito, por definição, é a lei de variação do estado, tá? E, portanto, a trajetória é uma curva no espaço de estado, se a dinâmica for contínua, ou é uma sequência de pontos, se a dinâmica for discreta, tá? E ela é parametrizada no tempo. Então, olha aqui no slide 6, você está vendo duas trajetórias. Essa daqui é uma sequência de pontos que começa aqui, no estado inicial, e termina aqui nesse estado final, que é um atrator, é um ponto de equilíbrio, tá? E aqui é uma outra trajetória. Então, nós vamos trabalhar com dinâmicas discretas como essa daqui, e não com trajetórias contínuas, certo? É, aqui tem aquela representação geral ali que eu mostrei no tópico 5, né? Isso aqui é uma formulação a mais geral possível para representar dinâmicas não lineares, tá? Para dinâmica contínua e aqui para dinâmica discreta. É exatamente isso que eu mostrei lá. Onde, professor? Já me perdi. Então, vou lá no tópico 5. É, vou mostrar essa figura aqui, olha lá. O slide 51, tá? Exatamente isso que você está vendo aqui é o que está sendo mostrado aqui. Só mudei o F pelo G, tá? Se o sistema dinâmico tem uma dinâmica variante no tempo, o G é explicitamente função de K, tá? Aqui está errado, deveria ser K também, olha lá, agora que eu vi. Mas enfim, isso aqui é a dinâmica contínua, aqui é a dinâmica discreta, tá? É, então, chegamos aqui a um conceito muito importante na hora de ajustar os pesos sinápticos da rede recorrente. Tá? Daqui a pouco eu vou entrar no bloco LSTM, mas vamos lá. O bloco LSTM tem recorrências também. Tá? Então, aqui é exatamente esse modelo que a gente está falando, que representa qualquer dinâmica não linear matematicamente representável. Tá? Como ajustar o F? O G, tudo bem. O erro aqui aparece na saída, eu ajusto o G. O G não tem recorrência, não tem nada. Mas e o F, que depende de valores recursivos, que eu realimento aqui, tá? Então, uma forma competente de eu ajustar os pesos sinápticos dessa parte da rede neural aqui que está no F, pode pôr uma MLP aqui e uma outra MLP aqui. F e G não são mapeamentos multidimensionais de entrada e saída? Esses dois não são vetores e esse aqui não é um vetor? Portanto, isso aqui é um neurocomputador, isso aqui é um outro neurocomputador, é uma rede neural que tem pesos internos. Tá? Então, a forma de treinar essa estrutura aqui, uma forma competente usada hoje, é o que a gente chama de retropropagação através do tempo. Veja só. Em lugar de realimentar o x de t mais 1 para virar o x de t, tá? Eu copio o mesmo f que vocês estão vendo aqui como f2. Tá? E em lugar de atualizar o a de t pelo a de t mais 1, eu ponho uma entrada adicional aqui também. E vou fazendo esse desdobramento no tempo, quantas vezes eu quiser. Aqui eu fiz duas vezes, tá? Então, entenda, essa rede neural não recorrente aqui é um desdobramento no tempo desta rede aqui, onde eu fiz dois desdobramentos. Poderia ter feito 8 desdobramentos, eu teria mais camadas aqui, certo? Então, olha que coisa interessante. A rede neural recorrente que vocês estão vendo aqui não é uma rede neural profunda, mas a hora que eu desdobro no tempo para eliminar a recorrência e tornar o treinamento mais parecido com o... Na verdade, totalmente equivalente a treinar uma rede não recorrente, né? Eu transformei a minha rede numa rede profunda, com pesos compartilhados. F1, F2, F3 é o mesmo mapeamento, ok? Só que quando eu treino agora essa arquitetura profunda aqui, não recorrente, né, para reduzir o erro aqui na saída, aí sim, o F3 não é mais igual ao F2, que também não é mais igual ao F1. E aí, professor, quando você volta aqui para a estrutura após o treinamento, como que a gente faz? Tira uma média de F1, F2, F3, tá? Então, o desdobramento no tempo é uma forma de treinar redes recorrentes, uma forma bastante eficiente. Eu tenho que truncar esse desdobramento, portanto, também é uma forma aproximada, certo? Mas ao fazer o desdobramento no tempo, eu transformo uma rede recorrente numa rede não recorrente profunda, que vocês já aprenderam a treinar até os tópicos passados do curso. Olha que legal, tá? Então quer dizer que treinar uma rede recorrente usa recursos de treinamento de redes profundas, professor? Exatamente. Por isso que o bloco LSTM, que foi proposto em 1997, só ganhou mais sucesso e aplicações bem-sucedidas nos últimos anos. Porque treinar uma arquitetura profunda é uma habilidade que nós dominamos nos últimos anos. Tá? Então vamos lá. Finalmente falar do bloco LSTM. A motivação para ele eu já disse, né? Ele permite implementar memórias de curto e longo prazo simultaneamente. Então, tem um survey aqui de 2017, escrito pelos autores do trabalho, mas é bem pesado, tá? Isso aqui eu confesso que não é uma leitura de fácil digestão. Normalmente, os surveys, né? O que é um survey, professor? O que é um review? O nome está dizendo, né? É um trabalho que conta toda uma história de uma área que está fazendo sucesso. Ela fala, olha, tudo começou aqui, passamos por essas contribuições, essas aqui. Então, quem nunca ouviu falar da área, né, quando lê um survey, pelo menos é como um documentário, né, que conta toda uma história até chegarmos aos dias de hoje. Né? Claro que essa história pode ser bem enviesada de acordo com quem é o autor do survey, tudo bem, tá? Mas é recomendável sim, se você quer passar a dominar um assunto bastante desafiador, tá? E há surveys sobre aquele tema, né? Leia, comece pela leitura desses surveys, tá? E aí você vai para leituras outras, até indicadas pelo próprio survey, tá? Vamos em frente aqui. Nós vamos trabalhar com vetores, né, de variáveis, porque o estado é um vetor de variáveis, né? Aqui eu estou exemplificando com um vetor que a gente chama one-hot. Quando a gente for falar de processamento de linguagem natural, isso vai ficar muito comum, né? Então, normalmente, a gente processa linguagem natural em computador associando um vetor do tamanho do vocabulário. Ah, o português tem 4.500 verbetes, tá? Pois é, então eu vou trabalhar com vetor com 4.500 zeros e um único um, que é a palavra que eu estou me referindo agora. Então é uma representação extremamente esparsa, mas muito usual em processamento de linguagem natural. A gente chama one hot representation, tá? Então, aqui a gente vai poder usar essa notação ou outras, né? No exemplo aqui foi usada essa notação, tá? Vamos lá. Essa, se vocês me permitem, essa rede neural que vocês estão vendo aqui, ela é equivalente, só para resgatar o tópico 5, né? Equivalente a essa parte aqui que tem só o F, tá? Que vocês estão vendo aqui no slide 51 do tópico 5, ok? Então, veja se vocês conseguem fazer essa equivalência entre o que eu estou circulando aqui e o que vocês estão vendo aqui agora, tá? É a parte recorrente da estrutura, e esse daqui é o estado interno já, que a gente está chamando de predição. E a predição é o próprio, a saída, né, é o próprio estado interno. Eu estou abrindo mão daquela equação de saída, tá? O estado interno é a própria saída, vamos dizer assim, tá? Então, veja, esse tipo de estrutura recorrente, que não é o bloco LSTM, tem problemas para memorizar informações de ao mesmo tempo de curto e longo prazo, porque eu só tenho esse tipo de realimentação e eu não tenho muito controle sobre o que eu realimento. Vocês já vão ver a seguir que a gente vai usar portas lógicas para fazer esse controle, certo? Então, essa rede aqui, ela recebe uma informação de fora e também recebe uma predição de entrada e faz a próxima predição. Então, a estrutura funciona assim: chega uma informação juntamente com uma predição e o neurocomputador produz uma nova predição. Essa predição é realimentada, vem a nova informação e sai uma nova predição, e assim por diante. Isso aqui pode ser um preditor de próxima palavra. Que todos nós temos nos nossos smartphones, tá? Vem aqui uma palavra que o usuário digita, você tem a predição dessa palavra, por exemplo, né? Se você acertou ou errou, daí você faz uma nova predição de próxima palavra, tá? Então, preditor de próxima palavra pode ser implementado com essa estrutura aqui, ok? É certamente um sistema dinâmico com memória interna. Essa realimentação aqui tem um atraso, por exemplo, aquele Z a menos 1, tá? Então vamos lá. Eu quero implementar um sintetizador de frases muito simples. As frases válidas na linguagem são essas três. O exemplo, acho que não, nem sei se. Não, tem um pouco mais do que essas três aí, né? Mas. Estão dentre as frases válidas aqui, né? Estou no slide 12 aqui. Dog, saw, Jane, Jane, saw, spot, spot, saw, dog. Então você tem cinco verbetes ou elementos no, na sua linguagem, incluindo o ponto final, né? E você vai poder montar sentenças válidas na linguagem a partir desses cinco verbetes, ok? Como sintetizar uma máquina que gere frases corretas, válidas apenas, né? Porque, veja, eu poderia usar essa estrutura anterior, né? Que a gente falou, né? One hot aqui, a nova informação vai ser ou Jane, e se for Jane, aqui vai ser um e o resto vai ser zero, ou dog, um aqui e o resto zero, e assim por diante, né? Aqui é o mapeamento com um monte de pesos sinápticos e aqui é uma predição feita, tá? Então, a partir da predição e da informação que chega, eu vou prever a próxima palavra da frase. E eu posso usar essa rede neural para sintetizar frases, tá? Qual que é o problema, professor? Porque o senhor vai apresentar o bloco LSTM e essa arquitetura deve ter problemas, porque senão não teria sucesso esse bloco que está tão misterioso aí, não foi apresentado ainda. O problema é esse daqui, ok? Bom, primeiro, vamos lá. Após o treinamento, é bom eu falar disso aqui, né? Após o treinamento dessa estrutura, né? É esperado o surgimento de padrões muito claros. Por exemplo, quando a nova informação é um nome, Jane, Dog, Spot, né? É esperado ou o verbo ou o ponto final, tá claro? Isso é bem característico, né? Porque as sentenças válidas, como você está vendo aqui, né? Depois de nome, no slide 12, né? Depois de nome vem verbo. Depois de nome vem ponto. Sempre assim. Nome, verbo, nome, ponto. Nome, verbo, nome, ponto, né? Então, ao treinar a rede neural, vai aparecer esse tipo de tendência, né? Os neurônios internos aqui da rede, se aparecer um vetor 1000, tá? Ele vai ativar fortemente o verbo e ou o ponto, certo? Por outro lado, né? E mesma coisa para predição. Se eu faço uma predição de nome, eu vou acionar como próxima predição verbo e ponto. Tá? Então, isso vai aparecer naturalmente na arquitetura. Mais uma vez, não é você que vai forçar isso. Isso vai ter que aparecer se o sintetizador de frase for competente. E para ser competente, ele tem que ter erro baixo junto a frases válidas que são usadas no treinamento, certo? Bom, da mesma forma que se a informação de entrada for o verbo ou um ponto, a próxima palavra necessariamente vai ser um nome. Então, essa estrutura também vai aparecer explicitamente após o treinamento dessa rede, certo? Mas o problema dessa rede são as malditas frases inválidas, né? Então, vamos ver isso agora. Olha lá, a rede neural é recorrente e ela funciona para gerar, sintetizar frases. E parece que funciona bem, porque toda vez que aparece um nome, ela vai pôr um verbo ou um ponto. Toda vez que aparecer verbo ou ponto, ela vai pôr um nome a seguir. Então, ela vai sempre acertar, é isso? Não. Olha só, o problema está nesses erros aqui, no slide 19, né? Dog, saw, dog. Tá? Jane, saw, spot, saw, dog, saw, qualquer, não termina mais. Tá? Spot, ponto. Dog, ponto. Jane, ponto. Então, essas frases não são válidas na linguagem, mas elas são naturalmente sintetizáveis, porque essa estrutura que vocês estão vendo aqui não é capaz de ter a flexibilidade para não sintetizar essas frases inválidas, tá claro? Então, vamos finalmente ao bloco LSTM. Eu vou apresentá-lo. Primeiro, deixa eu apresentar a função desses dois elementos aqui no fluxo de sinais, né? Eu tenho uma porta somadora e tenho uma porta multiplicadora, tá? Então preste atenção aqui, eu estou no slide 20, agora eu vou para o slide 21. Se eu tenho uma porta somadora, ela vai receber dois vetores e ela simplesmente vai somar termo a termo, tá? O 3 com o 6, dando 9, o 4 com o 7, dando 11. E o 5 com o 8, dando 13, tá? Então, olhando de novo aqui, só para vocês entenderem ali na frente, quando eu mostrar a arquitetura completa do bloco, tá? Quando aparece um somador aqui, isso é um vetor, esse é um outro vetor, né? Eu estou somando para os elementos correspondentes, certo? Da mesma forma que esse outro termo aqui faz produto, tá? Que está ilustrado aqui no slide 22, tá? Eu vou fazer o produto do 3 com o 6, do 4 com o 7 e assim por diante. Qual o papel desse operador de produto, né? Veja, ele permite eu trabalhar com porta lógica, que está ilustrado aqui no slide 23. Esse material é de um pesquisador lá do Facebook, né? Um vídeo muito didático, que eu gostaria que vocês assistissem. Esse vídeo, sim, vale a pena assistir, tá? Então, veja, se você tem o mesmo sinal aparecendo nos três elementos do vetor, mas a porta está totalmente aberta para o primeiro sinal, meia aberta para o segundo sinal e totalmente fechada para o terceiro sinal, você vai ver que o primeiro sinal vai sair como chegou, o 08 vai aparecer na saída. Aqui eu vou atenuar o sinal pela metade, o 08 vira 04, e esse sinal, coitadinho aqui, vai ser apagado, vai ser cancelado, vai virar 0.0, tá? Então, o operador produto, pode viabilizar a implementação de uma porta lógica que abre e fecha de acordo com a minha conveniência. Olha que maravilha isso, tá? Então, veja só, vou voltar aqui atrás do slide 20. Aqui eu tenho uma rede neural e todas as saídas delas excursionam entre 0 e 1. Essa sigmoide cortada aqui, esse semicírculo, tá? Indica uma excursão entre 0 e 1. Essa outra aqui, círculo completo, indica uma excursão entre menos 1 e mais 1. Então, esse sinal aqui é um vetor, né, de valores, todos eles entre menos 1 e mais 1. E aqui eu tenho um sinal com valores, um vetor de sinais com valores entre 0 e 1, tá? Então, você concorda que essa rede neural que a gente chama da porta forgetting, tá? Porta do esquecimento, tá? Ela pode controlar independentemente a memória interna do bloco, ok? Se você puser um num certo elemento do vetor, a informação que vem do estado interno vai para frente. Se você puser zero, ela é totalmente apagada. Se você mantiver em um certo elemento aqui do vetor, tá? Você continua preservando aquela informação o tempo inteiro, como ela chega, tá? Se você puser zero o tempo inteiro, você vai esquecer tudo que entra naquela canal, naquela linha. Deu para entender a lógica? Que não é tão simples, tá? Mas agora acho que ficou claro. Então, com o operador mais, a gente agrega sinais. E com o operador vezes, a gente trabalha com portas lógicas, tá? Que apagam ou preservam informação. E quem comanda a porta? Uma rede neural. Ok? Independente. Então, essa rede neural, de acordo com a predição que ela recebe na entrada, mais a nova informação, ela vai agir para implementar uma memória de curto prazo, ou de médio prazo, ou de longo prazo. Agora, acho que já está ficando mais clara claro o papel dessas estruturas, tá? E aqui está todo o bloco LSTM. Agora sim. Então, estou no slide 26 e agora eu vou explicar como funciona o bloco LSTM. Então, ele é composto por quatro redes neurais. Aqui pode ser redes neurais independentes, sem pesos compartilhados, embora você possa querer compartilhar peso, alguma coisa assim, tá? Então, aqui tem uma rede neural que vai mapear da predição e da informação nova na entrada para uma possibilidade de próxima palavra. Vamos trabalhar com esse contexto aí do sintetizador de frases, tá? Então, eu tenho uma predição de próxima palavra. A próxima palavra, com essas duas informações, eu gero uma possibilidade de próximas palavras, que vem na sequência dessa, certo? Essa porta aqui chama-se ignoring. O que que ela faz? Qual que é o papel dela? Ela é uma rede neural independente que vai pegar todas as possibilidades que essa rede neural produziu e vai filtrar. Eu vou ignorar algumas dessas possibilidades se assim for conveniente, ok? Então, essa porta ignoring pode ser interessante ou não você ter na sua arquitetura, tá? A porta forgetting nós já explicamos, mas vamos esclarecer melhor aqui. Aqui que está a memória interna do bloco, né? E de acordo com as possibilidades que foram filtradas, tá? Eu vou compor essas possibilidades com a memória atual e isso vai ser a minha próxima memória. Mas antes dela virar a próxima memória, tá? Eu vou passar pela porta forgetting, tá? Então eu posso esquecer tudo e zerar a minha memória. Então se nada do que eu experimentei até agora é útil mais, né? Eu posso esquecer tudo. Então eu zero todos esses sinais aqui, faço a multiplicação, a minha memória é totalmente apagada. Ou o contrário, se eu tenho que preservar tudo que aconteceu até agora, eu uso isso aqui tudo um. Mas, professor, como que eu sei quando eu tenho que preservar e quando eu não tenho? Mais uma vez, não é você que sabe, para sua sorte, tá? É durante o aprendizado, essa rede neural, ela vai ser ajustada em seus parâmetros internos para operar como porta, abrindo e fechando na hora certa, ok? E, finalmente, a porta selection, o próprio nome está dizendo, né? De tudo que vai ser trabalhado como possível memória, né? Alguma coisa eu vou usar como predição. Então, a predição não é o estado interno. Ela é uma seleção de estados internos que eu quero jogar para fora. Eu quero que seja a saída do bloco. Então, o bloco ele tem uma saída externa, que pode ser todo o estado interno, se a seleção assim definir. Tá? Ou eu posso sair nada, mesmo tendo o estado interno, se a seleção brecar tudo. Ok? Então, todas essas três portas podem zerar todo o sinal que vem por esse produto, tá? Ou pode preservar tudo, se o valor for zero ou um, ou alguma coisa intermediária também, tá? Não é binário, não. Vocês estão vendo aqui, né? O comportamento vai de 0 a 1 continuamente, certo? Só falta explicar essa função squashing aqui, que é uma tangente hiperbólica, né? Que excursiona entre menos 1 e mais 1. Na videoaula eu explico bastante detalhes, mas veja, como nesse momento eu faço agregação de dois sinais nesse somador, né? Pode ser, e como há uma recorrência, você concorda que você somar dois sinais, realimenta, soma de novo, realimenta, soma de novo, em poucas iterações você pode ter um comportamento explosivo do sinal. Você pode produzir uma bomba aqui dentro que explode, tá? Pela realimentação positiva que você está criando, ok? Então, para evitar isso, você põe essa função de squashing aqui, que força a saída desse somador a excursionar entre menos 1 e mais 1. E só esse o papel desse alterador de escala aqui, desse saturador, vamos dizer assim, certo? E, então, resumindo, vou abrir para dúvidas agora, tá? Daqui a pouquinho. Resumindo. O bloco LSTM é composto por três portas, tá? Porta forgetting, porta ignoring e porta selection, tá? Dependendo da aplicação, você vai recorrer a todas elas ou a parte delas. E tem uma outra rede, e cada porta é comandada por uma rede neural independente, tá? E você tem uma quarta rede neural, que é justamente aquela que vai gerar as possibilidades de saída, tá? Se é um preditor de próxima palavra, ele vai prever a próxima palavra, tá? Se é um preditor de série temporal, de valor de vazão de rio, essa rede neural mais de baixo aqui do slide 26 vai me prever, o próximo valor, as probabilidades associadas a crescer o nível da água ou cair o nível da água e assim por diante. Então, dependendo da aplicação, esse bloco aqui vai fazer a parte dele, né? Nesse exemplo aqui de sintetizador de frases, a proposta de possibilidades é o próximo termo da frase. Pode ser aqueles três nomes, ou verbo, ou ponto final, ok? Então, três portas que implementam decisões que vão ser apagadas ou preservadas, de acordo com a conveniência, tá? E um sintetizador de possibilidades de sinais de predição. Ok? Veja o quão elaborado é esse bloco. E para treinar essa estrutura que é recorrente, né, eu vou usar o backpropagation through time, tá? Mas para vocês vai ficar transparente. Ou seja, vocês simplesmente vão sintetizar esses blocos, tá? E vão pedir para eles serem treinados com um único comando, né? Então, toda a tarefa de desdobramento no tempo, de ajuste de interações e tal, vai ser feito pelo software de treinamento que já está implementado, ok? E eu falei que ia liberar para dúvidas, deixa eu só fazer uma última colocação aqui. E ao usar essa estrutura, depois vocês assistam a videoaula, né? Veja, com o uso dessa... essa ignore eu não vou usar agora, mas com o uso da forget e da selection, né? Você não mais vai gerar frases inválidas. Então, você... Eu vou parar aqui para mostrar isso, tá? Veja, chegou o dog, tá? Então, eu poderia gerar dog, sol, dog, tá? Que é uma frase inválida. Mas se eu preservar aqui na memória a informação not dog, tá? Eu não vou falar o sujeito viu o sujeito, tá? Então, veja, o gerador de possibilidades tem que me informar isso, e isso é o que a gente chama de informação de contexto, tá? E essa informação vai ter que aparecer aqui na memória, tá? O sol, não, mas o not dog, sim. Então, assistam a minha videoaula, que lá eu explico em mais detalhes. Se você não entender ou não gostar, vai lá para o vídeo do rapaz lá do Facebook que eu citei lá no começo, né? Esse slide é do vídeo dele, tá? Ó, mas de qualquer modo, esse not dog vai aparecer aqui, certo? E isso que vai me impedir de gerar a frase dog, sol, dog, ok? A possibilidade vai ser criada, tá? Mas ao fazer essa agregação entre o que eu tenho na memória e as possibilidades, eu vou eliminar o dog. Vocês estão vendo? Not dog, mais dog, zero. Certo? Estou no slide 35 aqui. Então, eu acho que com esse exemplo, né, começa a ficar mais claro, espero, na cabeça de vocês, que o bloco LSTM é um bloco bastante complexo, formado por 4 redes neurais, que podem ser bastante sofisticadas, com várias camadas, podem ter camadas convolucionais, podem ser fully connected, pode ter 3, 4 camadas em cada bloco. Claro que isso dificulta o treinamento, certamente, tá? Mas você pode especificar tudo isso quando for definir a sua estrutura, certo? Então, vou parar agora para saber de dúvidas. Vamos lá. Professor, no caso de variáveis contínuas, eu troco as tangentes hiperbólicas por funções de ativação lineares? Não sei em que contexto o Gabriel fez a pergunta, faz uns 6 minutos atrás. Deixa eu ver. Vamos lá. Bom, tangente hiperbólica em predição de séries temporais, tá? Tangente hiperbólica é uma função contínua e válida, tá? A logística, né, que excursiona entre 0 e 1, que normalmente é utilizada quando estou trabalhando com variáveis binárias, né? Mas, de qualquer modo, você vai excursionar... Essas funções de squashing, que eu acho que é isso que está a dúvida aí, elas forçam o sinal a se comportar bem num certo intervalo, numa certa região de operação, né? Você quer manter o sinal nessa região de operação? Você passa por essa função squashing, né? Que ela tem esses limites aqui. Como ela é uma função monotonicamente crescente, sinais maiores vão continuar sendo maiores na saída. Vocês concordam comigo? E, portanto, ela não altera a informação da entrada, ela só escala mesmo. Então, isso é muito utilizado, né? Essas squashing functions, funções de saturação, né? São muito utilizadas para controlar sinais em sistemas não lineares em particular, né? Então, geradores de função, tem muitos módulos lá, squashing, tá? Mas vamos lá. No caso de variáveis contínuas, não, detalhe, né? Eu trabalho ali com... Vamos voltar, só para responder essa pergunta, deixa eu compartilhar a tela de novo, tá? as entradas, a entrada aqui é um vetor one hot, certo? Necessariamente. Agora, todo o resto é contínuo já, certo? Não sei se... Não precisava ser, talvez, mas é melhor que seja, você dá mais flexibilidade. Tudo bem, se você multiplicar por zero aqui, você vai ter zero, tá? Mas nem essas, todas essas portas, as saídas dela excursionam entre zero e um, tá? E essa daqui entre menos um e mais um. Então, tudo no bloco LSTM são variáveis contínuas. No exemplo que eu estou dando apenas, né, esse vetor de entrada aqui é one hot, certo? Mas depende da aplicação, mas normalmente é bom que a parte interna, a memória interna, seja tudo contínuo. Ah, professor, mas no exemplo que o senhor está dando, not dog... parece que é binário, tudo bem, é um exemplo facilitador, né? Esse valor que eu estou chamando de not dog pode ser menos 0,9, 0,9, não precisa ser menos 1 exatamente, tá? Acho que deu para entender que aqui dentro dá para trabalhar com variáveis contínuas restritas a esses intervalos, certo? Dúvidas? Mas aí, vai lá. Mas aí na saída eu não só consigo excursionar de menos 1 a 1, sim, a saída do bloco LSTM está excursionando sempre entre menos 1 e mais 1, em todos os seus elementos. Se for um vetor, normalmente todos aqueles sinais ali são vetores, né? Todos os elementos estão entre menos 1 e mais 1, mas é um valor contínuo, restrito ao intervalo, tá? Não é menos um ou mais um. É qualquer coisa entre menos um e mais um. Pode ser no limite, menos um e mais um. Tá? Mas se for uma tangente hiperbólica, inclusive, os valores menos um e mais um só são atingidos no infinito e, portanto, nunca vão ser atingidos, tá? Num computador digital. Então, é um bloco sofisticado. Mas assim que vocês precisam de duas coisas. Entender a lógica dele, né? A dinâmica interna, ok? E saber quais os comandos para fazer o design do seu bloco e treiná-lo. São dois comandos só. Duas linhas de código, tá? Então, é essa aula... que você está assistindo, mais duas linhas de código na hora de você implementar. Então, se tem alguns alunos aí apreensivos, tipo, putz, a matéria está complicando, cada vez assuntos mais novos e mais sofisticadinhos e tal, eu vou acabar me perdendo aí no meio, será que a minha capacidade intelectual vai dar cabo de toda essa demanda? O professor está usando... vídeo aula da pós-graduação, será que ele não está errando o nível dos alunos? Tá? Então, já tranquilizo vocês. Tá? O problema de alunos que não fazem o curso de A, né, e usam esses blocos LSTM, né, é perder essas noções que eu estou apresentando aqui para vocês. Né? Eles vão saber usar, mas não vão entender exatamente o que é um estado, o que é uma memória, o que é que aqueles blocos internos estão fazendo, né? E mais, olha que coisa interessante, eu vou compartilhar a tela de novo, né? Para mostrar algo que acho que na videoaula fica mais claro. Bom, olha as frentes de aplicação, né? Síntese de texto, síntese de fala... Síntese de áudio, pode ser música, sei lá, ou algum som que mereça essa adjetivação como musical, tá? Vídeos, processos físicos que têm evolução no tempo, né? E qualquer coisa associada ao tempo, né? Ou seja, quase tudo envolve padrões sequenciais, e aí você pode capturá-los por esse modelo baseado no bloco LSTM, tá? Então, veja assim, você vai ver muito comumente, isso aqui é uma outra anotação, né, para o bloco LSTM, assista depois da videoaula. Ah, professor, eu estou vendo aqui, tirando os três pontinhos, eu estou vendo quatro blocos LSTM, é verdade? Não, é um só, desdobrado no tempo, por causa do back propagation through time, tá? Então, há muita confusão aí daqueles que não entendem direito como as coisas funcionam, né? E não consegue ver que aí é um único bloco que está desdobrado no tempo. Esse A é uma cópia do primeiro A e assim por diante. Eu estou no slide 39 aqui, tá? Então, é também comum você ver o bloco LSTM como você está olhando aqui, no slide 43. Essa é a porta forgetting, essa é a ignoring, e a terceira é a selecting, tá? Assistam a videoaula, você vai perceber que essa forma de apresentar o bloco LSTM, que talvez seja mais popular, não é a mais didática, né? Mas ela é totalmente equivalente àquela que a gente apresentou agora em azul, lá do vídeo do rapaz do Facebook, tá? Professor, existem... todo mundo usa o bloco LSTM original lá de Schmid e Huber e coautores? Não. O bloco mais utilizado hoje, na verdade, é isso aqui, é o GRU, tá? É o Gated Recurrent Unit, tá? É quase igual ao bloco LSTM, apenas eu juntei duas portas aqui. A porta selecting com a forgetting, se eu não me engano, tá? Então, uma é o complemento da outra, como vocês estão vendo aqui, tá? Aqui é a porta forgetting e aqui é uma porta que vai o complemento dela para cá e ela própria para cá, tá? Então, a rede GRU, o bloco GRU, tá? É um bloco LSTM mais simplificado, que tem um custo-benefício bastante interessante, tá? Ele tem três redes neurais agora e não quatro, como o bloco original LSTM, ok? Então, normalmente, vocês vão usar o GRU nas aplicações práticas, certo? Então, aqui tem uma sessão falando só de aspectos de implementação, né? Por exemplo, esse livro texto aqui que está disponível na internet, usando o ambiente API Keras, né? Olha o título dele, Long Short Term Memory Networks with Python, de 2017. Tá? Então, ele fala bastante bem sobre esse assunto, tá? E esse autor aqui tem um blog muito didático, com vários exemplos, tem muito material no GitHub também, tá? Então, nós vamos implementar esses blocos e vamos usá-los também, ok? Terminei a minha longa fala de hoje. E alguma dúvida restou, gente, desse material aqui, que fecha essa parte um pouco mais densa do curso? A semana que vem nós temos um único tema, né, que são os autoencoders, e também as máquinas de Boltzmann, mas a gente vai ver que o princípio dos dois é mais ou menos parecido, né? Mas o conceito de autoencoder merece uma semana específica para ele. Então, a gente vai dedicar a semana que vem aos autoencoders e a apresentar para vocês a primeira atividade computacional, tá? Mas hoje, falando aí do bloco LSTM ou das redes recorrentes, dinâmica não linear, padrões sequenciais. Alguma dúvida? Mais? Eu vou, então, falar uma última dúvida. Professor, o senhor disse que esse bloco LSTM elemento fundamental do tradutor do Google e não é mais, né? Por que não é mais? Deixou de ser competente? Bom, isso é importante vocês entenderem, né? Só estou dando esse exemplo do tradutor do Google, que nós sempre usamos. A gente tem testemunhado que ele tem melhorado muito nos últimos anos, né? Para textos técnicos é uma coisa espetacular. Outro dia eu usei, né? Um aluno meu estava precisando fechar a tese dele rapidamente, e a gente tinha um trabalho publicado em inglês, ele precisava fazer o resumo. A tese foi publicada em inglês, mas tinha que ter o resumo em português. Ele estava fechando as pressas, estava com prazo curto, né? Outros capítulos, eu falei, bom, deixa eu traduzir para o português o abstract aqui, né? Usei o tradutor do Google, né? Impressionante, eu tive que editar muito pouca coisa. Era um texto técnico, né? E impressionante, fiquei impressionado de ver a performance do tradutor do Google para minha língua pátria, né, que é o português, certo? E ele vem melhorando muito, mas não é o único tradutor, tem outros aí, tá? Muito importantes também, mas o tradutor do Google foi, sim, implementado durante muitos anos com o bloco LSTM. E a gente vai ver isso quando formos falar de processamento de linguagem natural daqui 2 semanas, tá? E não é mais hoje porque ele foi substituído por uma arquitetura, vamos dizer assim, eles chamam de transformers, tá? Mas é uma espécie de... passou por uma etapa convolucional também, né? Mas hoje o estado da arte chama-se transformers, né? E é o estado da arte porque levou a melhor desempenho, simplesmente isso, né? As pessoas tentam uma coisa, tentam outra e vão vendo que as coisas vão melhorando aqui e ali. A gente vai explicar por que, mesmo com essa flexibilidade toda das portas de médio e de curto e longo prazo, né? Porque em processamento de linguagem natural essa flexibilidade toda ainda causa algumas dificuldades, tá? Mas deixa eu chegar lá, daqui 2 semanas a gente fala sobre isso. Mas, de fato, esse bloco LSTM não tem hoje o sucesso, a importância que tinha há uns anos atrás, mas tudo pode mudar, tá? Daqui a pouco. Eu gostaria de terminar, isso é muito importante, né? Eu estava esquecendo desse detalhe, né? Comentando que a gente viu rede neural, ou camadas convolucionais trabalhando com imagens na semana passada, na semana passada não, na quarta-feira agora, anteontem, né? E dá para trabalhar com imagem também com o bloco LSTM. Mas como assim, professor? A imagem não é sequencial, não é um padrão sequencial, é um padrão espacial. Tá? Pois bem, para aqueles que já devem ter percebido a partir dessa minha colocação, né? Olha que coisa fantástica. O que é que esse pessoal que usou o bloco LSTM para classificar imagens fez? Com performance competitiva com rede convolucional, tá? Mas com a rede mais pesada, mais difícil de treinar, e, portanto, a rede convolucional continua sendo estado da arte. Mas veja só, eu tenho que... Pega a minha imagem aí, vocês estão me vendo com esse quadro aqui atrás, meio esquisito, com pés para cima, para baixo, e assim vai. Mas, enfim, é só para distrair vocês um pouco, tá? Olha o que eles fizeram. A imagem é um padrão espacial, a rede recorrente trabalha com padrões sequenciais, né, ao longo do tempo. Então, tudo bem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos varrer a imagem da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo e de baixo para cima. Pronto, você criou 4 séries temporais de pixels, de sequência de pixels, tá? E, portanto, você transformou um padrão de informação espacial num padrão de informação temporal, tá? O contrário também acontece, certo? Você tem uma série temporal e pode extrair dela um espectro de potência do sinal da série temporal, certo? Uma série temporal é um sinal, certo? E nós sabemos que de qualquer sinal você consegue medir as energias nas várias frequências. Você concorda comigo que o espectro de frequência de um sinal, ele é uma imagem, tá? E, portanto, você pode converter também padrões sequenciais para padrões espaciais e usar rede convolucional para trabalhar com sinais temporais. Então, tudo dá para fazer e a ferramenta com a qual você se dá melhor tende a dar melhores resultados, né? Então, quando a informação já é espacial, você trata como imagem. E aí as redes convolucionais são imbatíveis. Quando a informação é sequencial, você pode convertê-la para imagem e trabalhar com rede convolucional, ou mantê-la como sequencial e trabalhar com rede recorrente. Olha que coisa legal, tá? Alguma colocação, gente, antes de nós encerrarmos aqui? Não havendo colocações, então eu agradeço a atenção de vocês. Reitero que semana que vem as novidades serão autoencoder e a liberação do primeiro projeto computacional, certo? E eu vou ver se eu também consigo viabilizar aquele roteiro de estudos que vocês já me cobraram, tá? Dos tópicos já vistos. Certinho? Então, ficamos por aqui e retomaremos na quarta-feira. E quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só entrar em contato por e-mail. Por enquanto, é o nosso único caminho de comunicação. Daqui a pouco a gente pode estabelecer outros, tá? Então, um abraço, um bom fim de semana e vamos torcer para o calor dar uma arrefecida. Parece que vai diminuir um pouco o calor, pelo menos no fim de semana. Chover só daqui uma semana. Então, tudo de bom para